Fala galera ligada na Central 3, fala galera ligada no MMA Brasil, Bruno Sader chegando com a edição 20 do podcast It's Time, mais uma vez por www.mmabrasil.com.br, em conexão, em parceria, em cumplicidade com a Central 3, a melhor produtora de conteúdo em podcast na internet. Mais uma vez me acompanha Leandro e a mim na mesa de som e nosso editor, colunista oficial do UFC.com.br, e fundador desse maravilhoso site chamado MMA Brasil, Alexandre Matos. Tudo bem, Ale? Boa noite.
Boa noite, Brunão. Boa noite a mim. Boa noite, meu camarada, que está do outro lado da linha e já será anunciado em breve. Hoje ele vai participar, né? Semana passada deu problema, mas hoje vamos participar aqui com a equipe completa de novo. É, prazer enorme estar aqui de novo. Final de semana foi bem legal, né? Final de semana foi longo, né? Porque começou com o UFC de Londres, que a gente vai falar daqui a pouco, passou pelo Brave, que eu estive lá em Curitiba, especificamente em São José dos Pinhais, e terminou com um boxe que a gente não vai falar aqui hoje, mas teremos minuto do boxe essa semana, eu vou gravar amanhã de noite com o Pedro.
Muito legal, então eu até quero pincelar um pouco o boxe, mas antes disso, vamos apresentar a bancada devidamente hoje ao vivo, em cores não, porque tá por Skype. Boa noite, Diego Tintin.
Boa noite, Bruno, boa noite, Alexandre, boa noite, Leandro. Boa noite a todos os ouvintes do MMA Brasil e da Central 3. Um prazer estar aqui mais uma vez. Dessa vez sem a presença pé fria de João Gabriel Gelli. Tudo funcionando dentro dos conformes, né? Um abraço para vocês e vamos nessa.
Aquele Deus te abençoe pro João Gabriel Gelli, né?
Sensacional.
E no momento que o Leandro e a mim comemora que sua voz tem entrado linda e garbosa no ar, viu, Diego Tintin?
Fico muito lisonjeado, Leandro. Também comemoro quando vejo sua imagem aqui no podcast. É recíproco.
Ale, a mim sai ver te mandando beijos pela câmera aí, Diego Tintin. Ale, só pincela pra quem quiser ouvir o Minuto do Boxe, antes da gente entrar no MMA, pra quem quiser ouvir o Minuto do Boxe, que se você vai gravar essa semana com o Pedro, vai disponibilizar pelo nosso canal do YouTube, MMA Brasil TV, só pincela aí dois minutinhos, o que foi esse evento de boxe do fim de semana, marcante pro mundo do boxe, né?
Exatamente, havia, né, até semana passada, controvérsia, quem era o novo número um peso por peso do mundo. Pra mim, depois quando o World Gutsheger Kovalev, ele passou. Pra Ring Magazine, ele ainda mantinha o Romain Chocolatito Gonzalez. A ESPN também mantinha o Chocolatito. Porém, eu acho que no último sábado mudou tudo, né? Nova York, Madison Square Garden, recebeu dois dos três primeiros peso por peso do mundo. E os dois passaram um perrengue violentíssimo. Romain Chocolatito Gonzalez perdeu a sua invencibilidade, perdeu o cinturão Super Mosca, 45-0, se encaminhando para igualar o 49-0 do Rock Marciano e do Floyd Mayweather. Foi derrotado, perdeu tudo que ele tinha lá em jogo. E o Gennady Golovkin, que foi pegar o Miracle Man, o Daniel Jacobs, que eu botei lá na prévia, né, que foi um cara que tem uma puta história de vida, ele não perdeu. Ele perdeu a sequência de nocaute, né? O Golovkin vinha 22 vitórias seguidas por nocaute. Era o campeão com maior sequência de nocaute até hoje. Ele venceu o Daniel Jacobs numa decisão muito apertada e há quem diga que ele perdeu. Por exemplo, Kevin Ayoub do Yahoo Sports, que é um dos principais...
Respeitado.
Tá no Hall da Fama do boxe, inclusive. Ele é um dos principais colunas de boxe. Ele deu a vitória 114-113 pro Daniel Jacobs. Então, dois dos maiores peso por peso do mundo, um perdeu e o outro quase perdeu.
É um baita evento de boxe. Eles sempre lutam junto, né, Ale? Sempre casados.
Isso. As três últimas lutas eles estão juntos. A HBO pra...
O que é um deleite pra qualquer um que tá assistindo, né?
São dois caras sensacionais.
E aí fica mais uma vez a nota negativa que o evento, mais uma vez, a luta do Triple G e do Chocolatito não passando na TV brasileira. nem o Grupo Globo aí, com o Sport TV e com o Combate, nem a ESPN, nem a Fox Sports, que costumava passar luta de boxe também, se dignaram a comprar essa luta, que eu achei um absurdo. Por parte do Sport TV, eu até entendo porque eles transmitiram o Brave, que a gente já fala daqui a pouco.
É, não, só, não, foi quem transmitiu o Brave, foi o Combate, né? Na verdade, isso, o Sport isso, TV
mas é do grupo, né? Do grupo.
O Sport TV especificamente, na véspera, na sexta-feira, transmitiu o card de estreia do Michael Conlan, né? Que é um irlandês que tem muita, muita expectativa nele no boxe profissional.
E o Robson.
Mesmo card do Robson, Robson Conceição.
Isso.
Né? Foi a terceira vitória do Robson. O Michael Conlan estreou nocauteando no terceiro round. Foi um card legal, mas, pô, cara, não dá, né? Entre o Robson e o Conlan com Chocolatito e com Triple G, não dava pra comparar.
Isso, com todo o respeito, entre esse card e via alguns dos maiores da história lutando com a Chocolatito aí, o Triple G se encaminhando pra ser um deles também. Realmente, tipo, fica a comparação injusta.
Exatamente.
Chocolatito, Leandro Amin.
Chocolatito porque ele é pequenininho.
Ele é pequenininho, é moreno, e aí os caras deram Chocolatito. Ele é um durinho, né, Alexandre?
Ele é nicaragüense.
Nicaragüense. Melhor cara de sapato, com um apelido eu considero muito mais correto, Chocolatito Hernandes. Bem, vamos passar para falar do primeiro evento de MMA da noite. E, Leandro Amin, eu quero aquela trilha sonora. Não, 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 não. Eu quero a trilha 3, por favor. Nós vamos falar do Brave 3. Como sempre, a maravilhosa trilha sonora do Pride Fighting Championship para falar de eventos diversos que não o UFC nesse podcast It's Time. Nada mais justo do que o maior evento que já existiu fora o UFC no mundo das artes marciais mistas.
Que, aliás, teremos surpresa sobre isso, né?
Eu ia falar isso, você já me cortou espetacularmente. O Pride faz 20 anos do final dele.
Dez anos
do final dele esse ano, né, Ale? E o site vai ter uma programação especial. Inclusive, teremos coisa aqui no podcast It's Time especial sobre isso, né?
Perfeito. Não só no podcast, como programação especialíssima no site também.
E teremos participação de Alexandre Matos por aí falando desse assunto também, divulgaremos em breve. Pessoal, para falar do Brave que aconteceu na região, da Grande Curitiba, né? Nesse último fim de semana, no sábado, um convidado especial que participou do último podcast também gravado, mas dessa vez nos brinda com sua participação ao vivo. Lucas Carrano, boa noite.
Boa noite, pessoal. É outra gravação, tá bom? Não sou eu não, é uma gravação novamente. Não, tô brincando.
É secretária eletrônica.
É um prazer estar aqui com você. Se você gostou dessa mensagem, ainda fale após o bip. Não, beleza, cara, um prazeraço estar aqui com vocês, dessa vez ao vivo. E, pô, né, pô, ainda mais pra falar do Brave, que foi no último fim de semana, entre todas as lutas, entre tudo, com a coisa mais especial sendo a participação de Alexandre Matos, né?
É, depois que o Alexandre te descascou, Carrano, por não ter vindo aqui no estúdio quando você esteve em São Paulo a última vez, aí você ficou com peso na consciência, falou, tenho que participar. Alexandre, pô, fica à vontade.
Tive de colocar ele na suíte presencial, assim, cara, pra poder compensar. Não queria conversar comigo, virou as costas pra mim, me negou pra sentar na mesa do almoço. Eu falei, pô, bota o Alê na suíte presidencial aí, manda tirar o braço direito do Sheik de lá, que é a hora do Alexandre que tá mandando essa parada agora.
É bem o perfil de Alexandre Matos, viu? Essa mala sem alça chamada Alexandre.
É a cara dele. Ninguém acha que eu tô mentindo. Se eu falar isso, ninguém acha que eu tô mentindo.
Ninguém acha. Pior.
Totalmente credibilidade total isso aí.
Diego Tintin, ele tá mentindo, Diego Tintin? Tintin, nesse momento, deve ter ido pegar uma cerveja, né? Quando o Carrano aproveitou pra entrar.
Caiu no golpe do mudo
aqui. É, o golpe do mudo. Bem, então, quem cala consente. Eu vou assumir isso, viu, Diego?
Não precisa nem averiguar toda a cara de Alexandre Matos. Assim.
Inclusive, vocês podem ver o Alexandre Matos através da câmera. Olha que cara maravilhosa, abençoada. E bom trabalho fizeram os pais dele. Alexandre, vamos parar de enrolar. Vamos falar do Brave. Fica à vontade aí para indagar o Lucas Carrano sobre a experiência aí do fim de semana e sobre o bom evento que foi o Brave em Curitiba.
Então, eu queria falar rapidinho sobre as minhas impressões do Brave. Depois eu tenho umas partes aqui pra gente levantar pro Carrano e fica até parecendo chapa branquice, ah, o cara, o CMO do evento é meu amigo e tal, eu vou vir aqui, eu vou falar mal do Brave. Tipo assim, eu falaria, entendeu?
É, quem conhece o MMA Brasil há algum tempo sabe que a gente fala.
Não, isso é outra coisa, que isso aí também é muito Alexandre Matos, eu vou falar isso com sinceridade. O que eu falei com ele, o que eu falei com todo mundo que veio. gente, a gente quer que a imprensa venha, a gente quer que cubra, mas a gente quer que vocês façam o seu trabalho. Se for para falar mal, se for para descascar, não tenham medo. E o Alexandre nem precisa falar isso, porque se eu falasse com ele, que não é o meu caso também, eu não sou disso, né? Pô, já fui da imprensa, não vou jogar contra. Mas se eu cheguei, mesmo se eu chegasse para ele e falasse assim, brother, fortalece aí, fala bem, ele ia me mandar tomar naquele lugar
e com certeza, né? Com certeza. E você não estaria aqui, inclusive, numa hora dessa.
Exatamente. É, mas não sou eu isso também.
Mas, cara, eu vou te falar uma parada. Eu nunca tive no Bellator, eu nunca tive no Noticiários Offline, né? Então, eu tenho a minha força de comparação de eventos que não sejam o UFC é o cenário nacional. E até hoje, a coisa que eu tinha visto que mais tinha se aproximado de um evento do nível do UFC tinha sido o Coliseu Extreme Fight em Maceió, disparada a melhor organização de evento nacional. Até que eu conheci o Brave. E a estrutura que eles montaram no Max Roseman, lá no ginásio lá de São José dos Pinhais, é facilmente, sem dúvida nenhuma, a estrutura mais parecida que eu vi de chegar perto do UFC. Tá? Para não dizer que realmente eu vou falar dos dois pontos, eu não sou dos maiores especialistas técnicos, né, em fotos, essas coisas de vídeo, mas aí eu vi algumas pessoas dizendo que a iluminação do Brave podia estar melhor, então talvez os fotógrafos na beira do octógono tivesse algum tipo de problema com a iluminação, né, que o UFC é um puta porrolhão, né, de a luz dela muito forte. Assim, pra quem tava no ginásio não teve nenhum problema, a iluminação ali tava perfeita. Eu não sou fotógrafo, então eu não posso atestar que realmente tava ruim. Então, bicho, fora isso, meu irmão, eu vou te falar que até é até parada do conforto da cadeira que você tava sentado com almofada em cima. Bagulho, meu irmão, bagulho de primeira. De primeira.
Alô, ginásio de Ibirapuera.
Sala de bem. E o ginásio bem maneiro também, inclusive, sabe? O ginásio era pequeno, não era grandão. Né? Mas é bem maior. Você sabe qual é a capacidade do ginásio, o Carrano?
Cara, eu acho que o ginásio cabe mais ou menos 4 mil pessoas, mas como a nossa estrutura ela come um dos lados, né? Por conta do palco e das telas, caiu para 3 mil e pouco, 3.500 mais ou menos. E sobre a parada da luz, você tem razão, Alexandre. Na verdade, foi um problema de ajuste. Porque a gente tinha duas equipes trabalhando, era a equipe do Canal Combate, né, que estava fazendo a geração do sinal, e a nossa equipe de Ground Floor. Então, foi um problema de ajuste que eles tiveram, decorrente, eu não sei decorrente exatamente, porque eu até poderia precisar aqui, se eu tivesse preparado um pouco melhor, né, eu saberia isso de cabeça, mas eles tiveram um pequeno problema de ajuste, mas lá para a segunda luta já estava tudo resolvido também, eu chequei com outras pessoas, corri até no switch do combate. Na verdade, o que eu mais fiz foi correr, né, lá, mas eu corri até o switch do combate. E dei uma conferida e depois, inclusive, já tava isso, até isso tava resolvido também.
Isso aí é o trabalho, cara, o trabalho e a preocupação do staff, do Brave, não só do Carrano, da Raíssa, de todo mundo que tava ali, assim, impecável. Impecável mesmo. E pra quem gosta também, tem muita gente que curte muito a entrada do Pride. E
eu
hoje
gosto.
Em dia
eu
a entrada do Bellator.
Em alguns eventos, não é isso, sempre também que eles
não
fazem.
É sempre, exatamente. Pô, o Brave botou uma rampa pro pessoal entrar, o pessoal chegava com o telão do lado, entendeu? Mostrando entrevista, mostrando o tipo um Tale of the Tape da luta antes também.
Mais uma vez, como comparação, a gente só tem mais ou menos o que o Jungle faz aqui no Brasil, coloca meio que duas telinhas pequenininhas do lado do lutador.
Mas é bem mais maneiro que
sim,
o do
sim,
ficou
sim.
Bem mais maneiro que o do Jungle, entendeu? É o que eu falei, cara.
Pode falar uma coisa dessas telas?
Claro.
Isso aí, assim, é outra coisa. Essas telas não eram exatamente o que... Se vocês tiverem... Agora vocês vão conseguir ver a mais a miúda, porque o combate vai passar todos os eventos e tal. Assim que vocês... Na próxima sexta já, dia 31, tem um evento em Abu Dhabi. Aí vocês vão ver a tela que a gente coloca, porque a gente teve uma dificuldade logística no Brasil. Primeiro evento aqui, então às vezes você não tem o fornecedor certo. A gente obviamente fez o mais próximo possível que a gente conseguiu de lá, mas quando chegar o evento em Abu Dhabi, você vai ver um LCD de um LED de não sei quantos metros na posição vertical e de 4 milímetros com uma definição absurda. Aí,
na verdade, já foi o do Brave 2 esse, não foi?
Exatamente.
Ah, eu vi isso do Brave
2. Era sempre essas telas de 4mm com a, sabe, Ultra HD, 4K e a mãe de não sei quem. Então, assim.
Dá pra ver um Netflix bacana depois,
né?
Então, aí ele tocou exatamente no assunto que eu queria falar, que é o card que vai ter dia 31 de Abu Dhabi. E aí eu vou falar com quem esteve, né? Alguns amigos meus estiveram no Brave 2. Não me lembro se foi no Brave 2 ou no Brave 1. O Lucas Lúdico esteve lá. O pessoal, alguma galera conhecida foi lutar lá. E eles sim já estiveram no Outsiders of Fire, já estiveram no Bellator e falaram que definitivamente a estrutura do Brave é melhor do que a desses eventos. Eu não tenho termo de comparação, então eu tenho que trazer a opinião de outras pessoas, tá? Mas o que eu vi ali, e se a estrutura de Abu Dhabi, do Bahrein e de Dubai e de outros eventos que o Brave vai fazer pelo Oriente Médio e pela Europa for melhor que a daqui, então não há nenhuma sombra de dúvida que a ideia que eles tinham de que estão andando para vir a se tornar a segunda maior organização de MMA em 2 anos, eu não duvido que isso vá acontecer, não.
Bem, Ale, antes de você falar um pouco das lutas do Brave, brevemente o que aconteceu, eu quero perguntar para o Carrano. Carrano, a gente teve a visão do Alexandre agora, que foi o jornalista que participou da cobertura. Eu queria a sua visão como organizador agora do evento, se o evento rendeu o que vocês esperavam, se produziu o resultado que vocês esperavam nessa investida aqui no Brasil.
Então, cara, eu acho assim que a gente tem que separar isso em alguns pontos, né? O Alê citou essa questão, fez esses contrapontos, que eu acho extremamente salutar, inclusive, até agradeci pessoalmente a todas as pessoas que mandaram alguma coisa, porque a gente tem que melhorar, cara. A gente sabe que até o UFC, se você chegar e for falar, eles têm muito que melhorar.
Nossa,
você
pode
acrescentar e ajustar. Então, o que dirá, né, a gente, óbvio, é uma equipe menor, enfim, com menos eventos, então a gente sempre tem que melhorar. E assim, a gente teve algumas dificuldades, sim, logísticas, né? O Brasil tem... Isso aí eu não preciso falar pra ninguém, né? E não é sendo americaninho ou, enfim, ou antipatriótico. Mas tem muita dificuldade, a gente sabe. É difícil encontrar fornecedor certo. É um país muito grande. A gente estava acostumado a fazer evento no Bahrein, que é um país que é menor... Pô, 700 e poucos quilômetros quadrados. É menor do que muita cidade brasileira. Provavelmente a maioria dos nossos ouvintes aqui moram, ou telespectadores, né, quem estiver assistindo, eles moram numa cidade maior do que é o Bahrein. Então, assim, pra gente lá, a logística é muito fácil. Então, a gente teve alguns problemas logísticos, algumas dificuldades, eu diria. O problema é quando atrapalha. Não atrapalhou, mas dificultou bastante. É tudo coisa que a gente já, inclusive, está trabalhando para os próximos eventos, e essas talvez tenham sido, assim, as maiores dificuldades que a gente acabou tendo. Mas o resultado, cara, não tem como avaliar de forma que não seja positiva, sabe? Eu não quero aqui, não estou aqui para fazer propaganda, muito pelo contrário. Sempre quando eu tento participar, eu tento ser o mais honesto possível, tratar de uma forma, é difícil, né, falar assim, imparcial, mas sabe, tentar trazer realmente uma visão sincera, mas eu acho difícil, cara. Eu acompanhei, obviamente a gente faz um clipe muito selecionado, então eu fui no Twitter, fui em rede social, fui em até comentário de site, mano. Olha o ponto que eu cheguei, lendo comentário.
Aqueles bem povão, portal, né?
E até em comentário de portal, as avaliações eram positivas. Então, assim, não dá pra gente não dizer que não foi até além do que a gente esperava. A gente esperava causar um impacto muito grande, óbvio. Mas eu acho, assim, que qualquer dúvida que existia com relação à organização antes, isso eu ouvi de muita gente. E é natural, cara. A gente tá acostumado. Infelizmente, o meio do MMA tem muito disso. Mas acho que quem teve a oportunidade de acompanhar, quem teve a oportunidade de vir e vivenciar, quem viu pela TV, acho que ficou com uma impressão muito boa. A gente deu um recado muito sério de que a organização realmente veio para ficar e que, pô, o Ali tava lá na coletiva, o pessoal que não viu pode ir no Facebook do Brave e acompanhar a coletiva. A gente não vai vir aqui a passeio, entendeu? O Brasil vai virar realmente uma das casas do Brave. A gente teve um resultado fantástico dos atletas brasileiros. Com essa parceria com o Combate, a gente vai ter brasileiro lutando em todo o card. Então, assim, sabe, não dá pra falar que foi realmente muito, muito, muito positivo. Eu tô até surpreso, sabe, assim, com tanto... lógico, a gente sempre tem, né, alguma coisa ou outra, mas na média, cara, foi um negócio assim... eu fiquei até um pouco chocado. É reconfortante, recompensante, né, recompensador, na verdade, é a palavra. A gente trabalhar tanto, igual eu trabalhei, igual todos os meus colegas trabalharam, e receber, assim, tanto elogio, enfim, tanta gente empolgada, animada. Pô, meu telefone hoje não parou, cara, de tudo, de atleta, dirigente, treinador, o dia todo. Era a gente não só parabenizando, mas já querendo fazer parte do próximo, sabe? Então, assim, acho que isso aí é a prova, realmente, de que foi um sucesso grande.
Bem, o Alexandre deu os parabéns dele, eu quero registrar o meu também, e é lógico que, assim, você falou que o pessoal vai atrás, quando você apresenta um produto de qualidade diferenciado do que as pessoas que são do meio estão acostumadas a receber fora do UFC, o pessoal já vê qual que é o nível e a seriedade da organização e já quer se ligar, quer ligar o lutador, quer participar, isso é mais natural, então já fico os meus parabéns também, Carrano, espero realmente que vocês voltem mais pro Brasil, porque eu não pude ir, quero comparecer a um evento do Brave.
Cara, aí, pessoalmente, nos detalhes, parece que você tá no evento UFC, cara, tipo assim, o pessoal cuidando de quem tem que ir pra onde, pra qual lugar, o pessoal de orientação, assim, É, a gente está muito acostumado a sair dali, vai para a sala de imprensa, volta, entra, pô, para que lado que eu vou? Bicho, sensacional, sensacional. É muito... E se você pensar que foi o terceiro evento que eles fizeram, e já no terceiro, a milhares de quilômetros de distância de casa, né? Porque é a casa do Carrano, mas não é a casa do Brave. Uhum. Né? Apesar do presidente do Brave ter dito que o Brasil vai passar a ser a casa do Brave também. É... Então é sensacional, cara. Eu achei muito sensacional. Dentro dessa parada, Carrano, que o presidente falou, te deixa preocupado, te deixa assim, ansioso, empolgado, eu tenho certeza, tá? Que pra, dessa visão que o presidente do Brave tem em relação a ampliar os negócios no Brasil. Mas a situação que o país está e a situação que o próprio MMA nacional está, te preocupa? Ou você acha que é exatamente nessa hora que vocês vão ocupar um espaço que ninguém está conseguindo ocupar e vai conseguir subir?
Cara, isso aí, olha, é exatamente o plano. Eu lembro assim que quando... foi até uma coincidência, na verdade. Eu... Tá, não foi porque eu tô no Brave que o Brave resolveu vir ao Brasil, na verdade, sabe? É, não tem nada a ver assim, eu não tive participação nenhuma nessa decisão, pra ser bem sincero. E eu lembro que, inclusive eu, cara, cheguei pro meu chefe, que é o presidente, né, o Mohamed Chat, falei com ele, falei assim, olha, pô, obviamente eu fico muito animado, muito empolgado que você queira ir pro Brasil, mas eu tô até abrindo conversa de reunião interna, mas assim, eu falei com ele, falei, olha, bicho, a situação não tá das melhores e tal, tenha isso em mente. Né, nem falando para te desencorajar, mas tem isso em mente. E ele falou assim, Lucas, é exatamente agora que o Brasil precisa de quem invista, de quem aposte e de quem, sabe? Porque, pô, o aporte desse evento, pra enfim, dar um céu, foi todo internacional praticamente, sabe? A gente teve parceiros locais, mas basicamente foi muito dinheiro saindo do Oriente Médio e caindo aqui. Então isso movimenta a economia, isso gera emprego direto e indireto, enfim, não tem afeta o moral também, lógico. Então isso é uma coisa assim que ele sempre teve em mente, cara, e falou, e é muito claro, sabe? Trazer o evento pro Brasil agora não só é um alento, né, para dizer assim, por conta da situação, mas também é um investimento, porque na hora que todo mundo vira as costas, é que você ir lá investir mostra o quão sério você é e o quão você não tá. Porque na hora que tá na bonança é muito fácil, né, cara? Você chegar, abraçar, ser amigo. Mas na hora que tá na M, né? É que fica, mas não sei se pode falar palavrão.
Pode. Vocês, 10 da noite já tá, pode.
Tranquilo. Então, na hora que tá na merda, é que
é
fica mais difícil.
É a primeira vez que o Carrano tá aqui, né?
Ele não, nunca veio no time. Tá de brincadeira.
Tá achando que a gente tá em casa nova, a gente... Tá achando que ele tá em casa nova, a gente virou a gente
educada. É isso que eu ia falar. Vê a gente no estúdio, já acha que não pode. Agora é sério.
Pô, eu fico acanhado, exatamente. Não sei, às vezes o pessoal da Central 3 aí vai achar ruim. Quando eu tô falando formalmente é uma coisa, mas quem me conhece sabe também. Pô, boca suja do cacete.
O produtor tá olhando pra mim aqui falando, corta esse cara. Né? Fala, produtor Leandro e a mim.
O que eu tenho pra dizer é que é, em 4 anos e 3 meses de Central 3, o mais mineiro sotaque que eu já vi.
Que passou por esse microfone.
Nesta casa.
Cara, você não viu... Não, posso falar uma coisa? Você não viu minha esposa, cara. Ela chegava... Eu ainda, às vezes, disfarçava e passava um pouco. Mas, cara, minha esposa, quando ela também trabalha no evento, e aí chegava o pessoal, a primeira coisa que ela falava, mas sem sacanagem nenhuma, a primeira coisa que ela abria a boca pra falar era, uai.
O bom dia, uai.
Melhor povo do Brasil, de longe, mas... né, bicho?
Divagações à parte, esse é o espírito, cara, sabe? Assim, é realmente investir agora e mostrar que a gente realmente quer ajudar também, sabe? É lógico que o MMA é uma parte pequena do todo, né, cara? Não é, pô, do todo do esporte, que dirá do todo do Brasil. Mas mostra não só essa confiança, mas também como essa vontade de ser uma organização que vai vir aqui, que vai se estabelecer e que vai ajudar também, não só vir aqui extrair e ir pra lá. A gente não quer vir aqui sugar tudo e levar pra fora, levar lucro pra fora, isso, sabe? Tem esse lado também de, pô, investir agora e colher frutos lá na frente. Então, assim, acho que é quase que uma parceria assim, com o país que se estabelece de que, olha, a gente sabe que não tá fácil, mas a gente não vai desistir por causa disso. E lá na frente, quando melhorar, não se esqueça disso também, sabe? Acho que é um pouco por aí.
Ale, eu quero que você fale das lutas, mas antes eu tô comendo bola, preciso registrar a participação do pessoal com a gente já no ao vivo, né? Então, começando com o Pedro Augusto, desde o começo já mandou, manda um salve para Goiás, um abraço, Pedro Augusto, está sempre com a gente. Floresta Scarpelli, Marco Matos, o Renan Assunção, o Marco Antônio, que é nosso colaborador com a gente, o Aleph Ribeiro, bastante gente já, o Leonardo Paz, grande Léo Paz aqui de São Paulo, participou com a gente já.
Roberta Santos também, que entrou aqui para falar de mineiro, né? Todo mineiro, gente boa. Robertinha também entrou aqui, um beijão para ela.
O Mauro dos Santos, né, Alexandre? Ele está pedindo um abraço especial seu, aí é você que registra.
Maurão, grande abraço pro Mauro dos Santos e pro projeto Lutador do Futuro, lá do Guarujá, da Zona Leste de São Paulo também. É um projeto muito maneiro, que tem muita gente de peso, por exemplo, Charles do Bronx ajudando. É um projeto que ajuda, que traz a luta para pessoas com, principalmente crianças, né, com menos oportunidade na vida. E todo mundo que faz esse tipo de trabalho merece o nosso apoio, principalmente um cidadão tão gente fina quanto o Maurão. E Maurão, você está convocado a comparecer aqui nos estúdios, hein, meu filho? Não aceito não como resposta.
Não é opcional. Ale, e antes de você falar das lutas ainda, vocês podem reparar que nós temos aqui na nossa bancada, quando nesse momento entra no estúdio o glorioso José Trajano, que estreou na casa hoje. Uma boa noite, Trajano. Uma boa sorte para o programa.
Obrigado, obrigado.
Uma satisfação enorme.
Um abraço
enorme
no Trajano por mim, se for possível, porque sou um grande fã do Trajano. Diga a ele que ele não sabe que eu sou, também, não, obviamente, não.
Só para registrar, Carrano, nós estamos aqui com um colaborador nosso, lá de Bahrein, lá no Oriente Médio, que é produtor de evento de luta, e está mandando um abraço para você. Não, falou que é um grande seu fã, Lucas Carrano. Viu, Trajano? Não. Obrigado. Viu?
Mandou um abraço de volta, Carrano.
Que moral,
agora,
hein, Carrano,
você tá? Pô, valeu muito. Ó, caramba, sou um grande fã do Trajano. Baita profissional.
E baita de Central 3, agora entrando todo dia, toda segunda-feira, antes do MMA Brasil do It's Time, você confere a partir das 8h30. Qual que é o programa, nome oficial? Zé no Rádio, com o José Trajano, aqui na Central 3. Eu tava trabalhando, cheguei atrasado, perdi a gravação. Infelizmente, o pessoal falou pro Trajano sentar para comentar com a gente aqui já, hein, amigo?
Imagina, os comentários. Do jeito que ele adora, né?
Isso aí não pode nem falar.
Ia ficar um espetáculo. Pessoal, vocês estão acompanhando pela câmera aqui, olhando para. Em vez de olharem para o Alexandre agora, vocês vão olhar para Vitor Belfort, que nós informamos na semana passada.
Porque ele já estava me olhando com cara feia, já, o tal do Belfort.
Então, vocês vão ver o Belfort aqui na câmera do Alê. É o nosso presente para os colaboradores desse mês, né?
Deixa aqui assim.
Agora, e a mim, vê se está bom aí na câmera, vê se ficou enquadrado aí na câmera o nosso glorioso Vitor Belfort. É o presente para os nossos colaboradores desse mês, né? Então vocês estão no projeto do Apoia-se. Vamos ajustar aqui para ficar bonitinho. Pera aí, vai para cá, vai para lá. Aqui, ficou bacana. É o Vitor no auge dele, né? Ali na época 2010, 2011, cabermuda da RVCA. E a gente vai sortear para os colaboradores. Ia ser hoje, mas hoje com o Carrano de convidado, o Tintim pendurado na linha. Temos que falar de UFC ainda. Vai ficar para a semana que vem, que a pauta tá mais tranquila, né, Ale? Mas já fica aqui o registro para vocês. Fica a mostra do boneco do Vitor Belfort. Se você ainda não está nos colaboradores, participe. E pode ainda levar para casa esse maravilhoso item de colecionador. Alexandre Matos, finalmente, vamos falar de luta.
Posso fazer uma adição a essa lista, se for possível? Porque o Ale ficou de pegar uma camiseta do Brave comigo.
Acabei
pedindo ele um pouco de descrição, porque obviamente um monte de gente quer, né, cara? Eu falei assim, Ale, me procura depois aí, em particular, que eu te entregue. A gente não se encontrou. Eu vou checar com o André da Venúncia, ele consegue enviar uma para vocês. Direto do Rio, se não, eu tento mandar lá do Bahrein, vai ficar um pouco mais difícil, mas eu farei o possível para antes, né, para o mais cedo possível, ter uma camiseta do Brave aí para vocês também sortearem para o pessoal, pode ser?
Poxa, mais que muito obrigado, né, eu não posso falar nada além de agradecer, Lucas, cara, muito obrigado, e com certeza nossos colaboradores vão ficar felizes em ter essa oportunidade de ter a camisa do Brave. Se precisar de alguém para ir buscar, Diego Tintin se prontificará a buscar, seja no Rio, seja no Bahrein.
Bahrein, Bangu, vizinho.
De calor, pelo menos, já tá igual, né?
Bahrein fica entre Padre Miguel e Realengo, pertinho de Bangu.
É só pegar o 761 ali na porta.
Calor é o mesmo, né?
Já vai direto. O calor é o mesmo, brother. Eu passei muito calor quando já me hospedei na casa de Diego Tintino, uma oportunidade. E passei um calor desgraçado, quase o mesmo que passa pro Bahrein.
Ah, somos três então, Lucas Carrano. E digo mais, Bahrein fica antes de Campo Grande, ainda na lista certeza. De estações, Bom, né? Gente. Passa Bangu, antes de Campo Grande tem o Bahrein ali, bem tranquilo. Ale, vou falar de luta. Como é que foram as lutas do Brave?
Cara, muito maneiro. Se eu me lembro, só a luta do Marcos Pirata... Ali é figuraça aqui, o maluco tem um passarinho, bicho. Ele entrou na pesagem com o passarinho, fez treino aberto com o passarinho. O técnico dele tava com um passarinho no ombro, no meio da luta. Sensacional. É, acho que só a luta dele foi pra decisão. Eu não me lembro de nenhuma outra por decisão.
O Morceguinho também foi. Que o Morceguinho pra pé, cara.
É que do Morceguinho eu queria esquecer que eu vi essa luta, é verdade.
Eu esqueci que eu vi.
Cara, caraca, o Morceguinho, um moleque que tem um ótimo arsenal ofensivo e ele se bota numas situações horríveis porque ele precisa melhorar muito a defesa dele. E não foi por outro motivo que o Brigadeiro falou que, ó, não tá no nível de ir pro UFC agora, não.
Inclusive, o Carrano, um ouvinte nosso aqui, o Pedro Augusto, ele perguntou por quantas lutas o Morceguinho tá assinado com o Brave.
É, são três lutas.
Três lutas.
O contrato dele é de três lutas com o evento, já fez a primeira, mas com certeza é um cara que a gente quer manter lá. O Morceguinho, ele teve esse problema que eu falei, ele fraturou o pé no primeiro round, ele foi até participou do pós-luta, porque ele foi direto pro hospital, mas é um moleque que a gente aposta muito, acho que... O Briga falou isso, eu acho que é verdade, ele é muito jovem, né, cara? Apesar de ter mais luta do que, né, mais hora de queijo do que urubu de voo, mas ele é um moleque muito novo e tem bastante ainda a evoluir, mas a gente aposta bastante nele, já tem experiência internacional, é um cara, pô, eu acredito que, principalmente com a regularidade, né, o problema dele também acho que era isso, ele lutava, teve pouca chance de fazer luta regularmente em evento internacional, acho que agora ele vai ter... A gente vai realmente aumentar. A gente queria, ele ia botar ele com o Nate Lander, né, cara? Que é um dos caras mais perigosos ali do sul dos Estados Unidos. Uhum. Ele tava muito focado treinando, teve essa mudança de adversário de última hora, o adversário não bateu o peso. Então isso aí também afeta um pouco, mas certamente a gente vai subir o nível do desafio pra ele, pros próximos eventos. A gente conta bastante que faça tenha uma carreira longa aí no Brave.
Agora, três caras que dá pro Brave apostar de olho fechado, que eu acho que vão dar. Vão dar samba aí, é o Luan Miau, tá? Moleque que foi. Ganhou o prêmio Oswaldo Paquetá de melhor lutador do cenário nacional de 2016. Esse moleque melhorou muito, cara, de um tempo pra cá, assim, acho que de um ano e meio pra cá. Ele melhorou fisicamente, tecnicamente, taticamente. Ainda é amalucado, que é o que o torcedor adora ver, né? E totalmente focado no estilo ofensivo e agressivo de luta. Eu acho que o Luan Miau é um moleque que vai dar muito gosto aí pra todo mundo que vai acompanhar as lutas do Brave, né? Além dele, o Felipe Efraim, que é um moleque muito novo, e o Efraim lutou de 61, não foi, Carrano? Ele tava com problema de lutar de 50...
Última hora.
E ele tava com problema de bater 50...
É isso que eu ia falar, o Efraim teve muito problema com bater peso,
isso,
né?
O Efraim
mais teve muito de 3, 4 vezes problema de bater peso.
Na verdade, das 12 primeiras lutas, ele não bateu em 11.
Eu não quis ser delicado de dizer isso, mas eu lembro da nossa cobertura do Rising que a gente comentou isso.
Exatamente. E aí...
Posso defender o atleta nosso? A do Rising, eu tive conversando com eles e... O Rising sempre manda passagem pro pessoal chegar muito em cima da hora. E o voo dele teve um problema... Ele chegou, ele viajou, pô, quase 40 horas por conta desse delay. E chegou na quinta-feira, cara. Menos de 24 horas antes da pesagem lá no Japão. Então, realmente ele tem esse problema. Foi bom que a gente tinha colocado ele pra lutar de 61, que né, não teve. Mas essa do Rising, vou fortalecer o Felipe, que é meu brother também. Deixa eu dar essa moral pra ele aqui.
Não, e vocês... Bom lutador. Não, e ótimo, moleque muito bom, muito talentoso. Se ele acertar,
cara, o peso dele, moleque... foi um negócio.
E é o que eu ia falar.
Foi um negócio assim. Fenomenal, cara.
E olha, ele pegou um cara bem maior, que é um 61 de verdade, que passou pelo UFC, o Waller Watson, né? O lutador que lutou no UFC, fez 4 lutas no UFC. E, bicho, ele...
Fez lutadora com o Dillashaw, né, cara?
Fez lutadora com o Dillashaw, exatamente. E ele tomou um pancadão no Figueiredo, amigo. Nocaute com gancho no Figueiredo, amigo. Não é qualquer dia que você vê isso, não. Porradão, pegou fixo.
Vulgo fígado.
Bicho, o maluco dobrou. Waller Watson dobrou. Falei, nossa, que pancada que ele... Que o Efraim meteu ali, clássico da shootbox, né? Do Diego Lima. Então, outro cara pra ficar de olho,
Felipe. Outro
Efraim,
bom trabalho moleque, do Diego Lima também. Que tem que vir aqui também, temos que caçar ele.
Já falei
ele,
com
né?
ele já.
No já
Brave.
Falou?
Falei com ele no Brave, falei com ele e com o Tominhas. Pra eles virem pra cá. Então, o que eu tava falando? Luan Miau, Felipe Efraim, Carlson Harris. Carlson Harris, que teve no torneio, ganhou o torneio do XFC, antes do XFC. Encerrar suas atividades aqui no Brasil. Um maluco altamente ofensivo também, muito agressivo e comeu o Thiago Monge na porrada. Assim, eu esperava uma luta mais equilibrada e ele não tomou. Ele passou por cima do Thiago Monge de qualquer jeito. O Thiago Monge é um moleque muito bom, entendeu? E ele passou por cima do Thiago de um jeito que eu falei: nossa, que isso, bizarro, né? E o Lucas Mineiro não precisa falar, né? O Lucas Mineiro é world class, nível mundial. Ele ia pegar o Paulo Bananada, né? O Paulo Bananada teve um problema de lesão de última hora, literalmente, foi na última semana. praticamente. E aí o pessoal do Brave teve que botar o Fabian Galvão, que ia lutar no card, ia lutar no card preliminar, então ele foi promovido para a luta principal, para o Mineiro não ficar sem luta. E Mineiro, excelente atuação também, em pé, no chão, moleque completo, né? Finalizou, pegou no triângulo de mão, moleque muito bom também. Então, o Lucas Mineiro não precisa falar, né? Mas o Carlson Harris, Luan Miau, Felipe Erfaim, fiquem de olho.
E Carrano, para
finalizar. Só destacar também, Alexandre, a lutaça que foi a última do preliminar do Marcel
Adu. Marcel Adu, sim, Ivan com o Ivan Lopes, né? Porrada com o meu também, né? Verdade.
Você que não viu o evento, se estiver passando uma reprise no combate, fique à vontade para assistir. Tem no site do Brave depois as lutas, Carrano? Como é que fica? Ou fica com quem reproduziu o evento mesmo? Carrano deve ter caído no truque do multi, né, Alexandre? Muito provavelmente, né? Eu ia trazer aqui a pergunta para mandar um abraço pro Paulo Vitor Machado, que está comentando aqui com a gente. É, a gente não vai ter tempo de falar hoje. Primeiro, um abraço para Salvador, Bahia, Alexandre. Mais um da terrinha boa, mandando um abraço. É, o pessoal falando um pouco do anúncio de luta Sonnen e Vande, né, Alexandre? A gente não vai ter como falar muito disso hoje. Fala semana que vem também. Fica para semana que vem, cheio o Sonnen com o Vanderlei Silva. Enquanto a gente restabelece a conexão com o Lucas Carrano. Lucas Carrano, você me escuta? Só por curiosidade. Não escuta. Ele tá restabelecendo a conexão aqui. Lá do outro continente. Ou agora sim. Tava no multi, não tava? Que maravilha.
Não, cara. Tu tá do Carlson Harris, eu tô aqui falando feito um idiota.
Espetáculo.
Sério, cara. Quando o Ale falou, eu ia comentar que a Raíssa tava fazendo uma historinha pré-luta, né, pra gente divulgar nas redes sociais. E ela falou assim, fala uma coisa sobre o Carlson Harris aí e tal, pra gente colocar. Eu falei, olha, é um dos boxes mais subestimados do MMA brasileiro. Nego não se liga o tanto que o boxe... E eu ainda falo, olha, eu vou te dizer uma coisa, não quero pagar de profeta da acontecida, engenheiro de obra pronta, mas a Raíssa tá aqui do meu lado, inclusive, agora, e pode comprovar pra mim que eu tô falando a verdade. Eu ainda falei, lança muito golpe bom por cima. Se você for olhar como ele pegou o Thiago, foi exatamente isso, cara. Lança os golpes. Ele é muito longilíneo, né?
Ele então, é longilíneo, lançando longilíneo alto, né?
Exatamente. Nossa, exatamente. Nossa, fantástico. Era só. Agora Carrano, pode voltar aí pra pergunta, porque internet já deixou agora.
Eu tenho uma pergunta pra você, só pra falar um pouco do futuro também da organização. Você já falou que ia voltar pro Brasil, a gente já fica feliz. O pessoal fez uma pergunta aqui, o Paulo Vitor mencionou até, eu quero trazer pro Brave essa pergunta. Vocês miram potenciais lutadores que estão saindo do UFC, não esses os mais velhos semi-aposentados, mas, por exemplo, o pessoal citou aqui, tipo, Ryan Bader, Lawrence Larkin, Rory McDonald, pessoal que fica free agent com o UFC. Vocês miram ou a ideia é crescer usando o mercado de base, digamos?
Então, cara, é o seguinte, eu acho que a proposta nossa é fazer ter um mix de atletas que promova eventos interessantes. Às vezes trazer um atleta como, por exemplo, um Ryan Bader, que é um investimento aí de centenas de milhares de dólares, sincero e honestamente, pra gente talvez não dê um retorno equivalente, sabe? Uhum. Ele tem muito nome nos Estados Unidos, obviamente, é um cara, pô, que adiciona... Mas eu não sei se a gente conseguiria ter o retorno necessário para um investimento tão alto, de pagar, pô, a bolsa do Ryan Bader no Bellator é o quê? É 200 mais 200?
Acho que
deve ser uma coisa nessa casa, se não for mais.
Sim. Então, assim, alta, com certeza.
Exatamente. Então, assim, esses caras, obviamente, que todo mundo fala, são os caras que são mais famosos. Esses caras, eu acho que eles têm um perfil mais de Bellator, sabe? Quando sai um Ryan Bader, um Phil Davis da vida. Mas tem muito atleta que tá deixando o UFC que não só a gente olha e procura, como os caras até se oferecem.
O empresário dá aquela ligadinha.
Mano, meu e-mail fica cheio de oferta, de gente. Essa lista agora, essa barca aí que saíram quase 100, pô, nego manda e-mail pra gente direto, pedindo pra lutar e tal. Então, assim, a gente tem interesse. Eu não sei, principalmente por hora. Lógico que o evento crescendo e tudo, a gente vai abrindo espaço pra mais gente. Mas acho que até por questão estratégica, nesse momento, é muito melhor pra gente investir em atletas que primeiro, podem fazer uma carreira no evento, porque a gente não tem... pretensão de ser alimentador de UFC, sabe? A gente quer que os caras vão... Lógico, a gente sabe que vai ter gente que vai sair, que vai lutar no UFC. Isso é inegável e acho que é quase inevitável, né, pra gente. Mas a gente quer que os caras fiquem, que façam carreira. E a gente promove eles pra isso, a gente investe muito pra isso. Então, esse investir, não só pegar caras que estão na base, mas atletas que estão realmente no pico, no auge, sabe? Tentar achar esse pessoal. medalhão desse porte, não sei, talvez até como eu disse, a questão de retorno, é o famoso ROI, né, o retorno de investimento. Então, assim, tem que ver. A gente tem algumas ofertas. O Lucas, cara, foi um... Ele é um pouco desse perfil, né? Ele é um cara que tinha saído do UFC com vitória e tal. Então, assim, ele é um que talvez se encaixaria nesse grupo. É, a gente... Isso eu não posso falar quem é, mas, assim, um dos free agents mais requisitados aí do MMA atual. É, abriu negociação. Então, a gente tem esse perfil, mas eu não vou dizer que a gente vai virar casa de refúgio, sabe? Eu acho que tem que saber equilibrar bem. Não sei se eu respondi a sua pergunta,
respondeu,
mas eu acho
respondeu.
Que
é isso. Depende do perfil, eu entendi. Olha, mesmo que a internet dá aquela balbuciada. Carrano?
Bem, oi, não, eu tô aqui ainda, só porque é só isso. É que, acho que a parada pra gente é isso, é tentar achar um ponto de equilíbrio aí de gente nova, gente experiente e caras que estão no auge que vão acabar uma hora ou outra aí se tornando free agents.
Bem, é isso. Eu queria agradecer a participação mais que especial do Lucas Carrano. Hoje conseguiu entrar ao vivo com a gente lá diretamente da Ásia, do Oriente Médio, do Bahrein, para falar com a gente sobre o evento, sobre o Brave que aconteceu em Curitiba. Eu agradeço em nome do MMA Brasil o convite e toda a recepção ao site, ao trabalho do site. A gente sabe quanto você gosta, tem prazer também de participar com a gente. Então, o convite está estendido para você sempre que quiser participar com a gente. E Alexandre Matos, considerações finais ao Lucas Carrano para a gente passar pro UFC.
Cara, parabéns de novo pelo excelente trabalho. Eu não esperava nada diferente disso de você. Você é um cara competente pra cacete. Eu já vi que você está cercado por uma equipe competente também. Eu gostei do ânimo do presidente pra falar do projeto e da vontade que ele tem de fazer o Brave brilhar. Assim, eu não tenho nenhuma dúvida que a organização chegou pra fincar o nome dela no cenário internacional. Estamos precisando de novos players nesse mercado, né? Estamos precisando diminuir um pouco a pressão do monopólio do UFC pro mercado do MMA crescer de modo geral, né? Sensacional. Então, o trabalho de vocês, parabéns, já 31, vou estar lá ligado aí para acompanhar a próxima edição em Abu Dhabi. E com certeza esperamos Carrano aqui de volta no podcast e outras oportunidades.
Abraço, Carrano!
Pessoal, brigadão, pô, valeu demais pelo convite. Vocês sabem, qualquer hora é só avisar, é só falar, a gente dá um jeito aqui, se ajusta com qualquer coisa, fuso horário, tá? Não tem problema, não tem limitação, só chamar que é um prazer. Eu sou, antes de ser um membro aqui temporário e esporádico, eu sou um ouvinte, eu sou um leitor, sou um amigo, né, de vocês. Então, pô, prazer sempre estar junto aí dessas feras. Um abraço para todo mundo e a gente se encontra numa próxima.
Valeu, muito obrigado pela participação e vamos de Ultimate Fighting Championship. UFC Londres, o famoso UFC Fight Night 107, aconteceu no último sábado na O2 Arena, mais uma vez, a casa do UFC, na capital da Inglaterra. Pô, eu tô tentando buscar o público aqui, Ale, pra saber se lotou o evento. Se você tiver aí o público depois, me
15761.
Ah, que monstro, eu quero casar com o Diego Tintin, você viu? Ao resgate, espetacularmente. Muito obrigado, Tintin. Agora
eu sei que fiz a resenha.
Semana passada fui eu.
Foi o Alexandre, Bom público, então, na O2 Arena, mais uma vez, né, para acompanhar o UFC. Sem grandes nomes aí ingleses, mas a gente vai falar um pouquinho mais do card principal. Vamos passar primeiro pelo card preliminar, lembrando todos que estão acompanhando a gente. Primeira coisa, que o Beto Magno pintou aqui nos comentários, falou, poxa, está pelo Facebook, por isso que eu perdi semana passada. Beto, vamos de Facebook por enquanto, viu? Então, você acompanha sempre na página da Central 3, sempre compartilharemos na página do MMA Brasil também a transmissão. E você que nos acompanha e quer saber o que o Vitor Belfort está fazendo no canto da tela e escondendo um pouco do Alexandre Matos,
melhor
que,
coisa.
Eu acho que a atitude correta aqui de quem deixou aqui programado. Não, deixa. Isso, fica bonitinho. O Vitor Belfort vai ser sorteado semana que vem, tá? Para os colaboradores do Apoia-se. Quer conhecer o projeto do Apoia-se? Inclusive tem o do MMA Brasil, mmabrasil.com.br, no banner laranja, e tem o da Central 3 também, apoia.se/Central3, você conhece, ou apoia da Central 3. Mas o pessoal do MMA Brasil já sabe, vai participar, vai concorrer a esse Vitor Belfort na semana que vem, tá bom, pessoal? Vamos falar do UFC Fight Night Londres, que teve um festival de nocautes, né, Alexandre Matos? Um baita evento nesse sentido. Entregou um nocautões sinistros pro pessoal que parou pra assistir. Começando no card preliminar.
Dois One Punch Knockout, né?
Isso, o Mark Diakhizy. Alexandre, por favor. Diakhizy. Ele é do Congo, né? A gente tá discutindo isso. Em off o quão difícil é pronunciar o nome dele. Mas o Mark Diakhizy derrotou o Temon Pekla. E aí, meu finlandês.
Temon Pakalen.
E meu finlandês tá todo. Parou no Mika Hakkinen, meu finlandês, viu, Alexandre Matos? Mas o nocautão conquistou segundos de luta. Olha, faz um dos mais plásticos que eu vi no último tempo, em termos de... foi aquele nocaute de walk-off que a gente chama, que o cara dá o soco e sai andando. Mas a plasticidade do nocauteado foi muito grande, né? O finlandês, o Temo, cai de braços abertos, duros, todo congelado. Foi uma cena até meio forte de se ver, foi, né? Verdade. E é o típico soco que entra com tudo, né? Que encaixa certinho.
Mais do que encaixar certinho, cara, uma coisa que eu achei maravilhoso no nocaute do Diakhizy. E assim, eu fico fascinado de ver essas coisas acontecerem no MMA. É o cacoete de boxe que o moleque teve. Se vocês repararem, ele com a mão esquerda, ele rapidamente tira o jab do Pakalen e entra com cruzado de direito por cima. Então ele faz um movimento muito sincronizado, muito rápido. Se você não prestar atenção, se você não olhar sabendo disso, é difícil você ver. Tá? Eu acompanho boxe há muitos anos, eu já tenho essa mãe e eu treinava fazendo isso também, né? O boxe cubano faz muito isso. Então, ao invés de você, tirando assim, ele pôs a mão e tirou o jab. Tirou literalmente, jogou pro lado. E na hora que ele joga pro lado, ele bota o cruzado por cima. E é muito automático essa coisa que ele fez. Cara, foi sensacional, maravilhoso.
Eu acho muito legal fazer um treino de boxe, essa de tirar o jab do cara da frente. Mas antes, se o cara não tá muito ligado nesse movimento, você pega muito na surpresa.
E você pega ele aberto, entendeu? Isso. Você pega ele totalmente aberto, porque a outra mão não tá onde devia estar, porque ele tá jogando jab ainda, né? Então ele já tá preparando o próximo. Quando você abre, ele não tá esperando que você abra, você escancarou a cara dele.
Você tem uma avenida aberta. Escancarou
a cara dele, amigo. Ele entrou com aquele pedradão, falei, nossa, que coisa maravilhosa.
É o famoso gol aberto.
Gol aberto.
Agora, quem não representou tão bem, Alexandre Matos, foi o Vicente Luque, né? O Vicente Luque perdeu do Leon Edwards, né? E como que fica o Luque pra você, Alexandre? Ele apareceu bem lá no TUF da Black Zillions contra a American Top Team. Eu não sei se ele é tão novo, mas...
Novo.
Ele tem 25, sim. Se eu não me engano. No máximo. E ele tem um estilo de trocação diferenciado, ele tem um chão decente, mas mais uma vez para num desafio que não foi tão grande assim, né?
Cara, eu acho o Leon Edwards muito bom lutador também. Eu acho que os dois estavam tentando ali... O cara que ganhasse ia ficar perto do ranking, tá? O Leon Edwards também estava pensando... que tem muita gente no ranking que tá com muita derrota, né? Então, tem o Tarek Safedin...
Eu até falei que ele não é, que o Leon Edwards não é aquele desafio, mas é pelo que você falou, né? Do jeito que tá o ranking hoje em dia, né?
Exatamente. O maluco ganhou do Tumenov, que era um cara que estava ranqueado, entendeu?
O Leon Edwards só tem duas derrotas no UFC e uma delas foi meio absurda. Aquela pro Cláudio Mineiro, acho, no Brasil. Pro Hannibal.
Pro Hannibal, isso. Pro Cláudio, pro Cláudio Mineiro, isso. Essa mesmo.
Absurda meio, essa derrota dele.
Essa foi absurda.
E tirando essa derrota, só tem outra pro Kamaru Usman, que é um cara que também tá ali, né, na beira do ranking.
Essa foi a final do TUF, né? Também. Ele é da mesma equipe, na verdade. São a Black Zillions, né?
Isso. O Luke tava no... O Luke foi para... Perdeu pro Michael Graves no...
Isso, no TUF.
O Kamaru Usman era...
Que amarrou a luta com uma desgraça, tá? Isso.
O Kamaru Usman, que inclusive tá no ranking, se não me engano.
Isso.
Eu acho que ele já tá, Tintin.
Que vem de bons resultados também. Boas sim, vitórias.
Já tá.
Então, o Leon Edwards é um cara muito bom lutador. Se mostrou mais versátil e mais completo do que o Vicente, né? O Vicente cansou também. E ele teve...
Principalmente preparo físico, acho que ele ganhou essa luta.
Sim, exatamente. E aí,
Luke acho que venceu o primeiro round, o segundo foi bem equilibrado e o terceiro foi um passeio do
Edwards. O terceiro foi bem fácil pro Edwards, exatamente. Então, o preparo físico foi preponderante pro Edwards ter os 15 minutos num nível com pouca queda de rendimento.
Agora, quem, falando em pouco rendimento, né, e uma luta... E em ranking, em disputa de título, falando tudo isso, né? Francimar Bodão venceu, hein, Tintin? Você e o Alexandre, não sei quem quer ter o prazer de falar dessa luta magnânima que foi. Outra vitória belíssima, né? Do Francimar Bodão. Quem quer se aventurar nessa viagem?
Passo. Ah, cara, eu por mim a gente só diz que foi uma vitória igual a todas as outras vitórias que ele teve no UFC.
Foi uma vitória bodanesca. Foi uma vitória bodanesca e vamos pra próxima.
É, mas vamos lá, gente. Querendo ou não, também uma vitória, né? Porque a gente é tanto lutador que não consegue se firmar no UFC, ele continua aí no UFC depois de alguns anos, né? Querendo ou não, né? Critique o estilo de luta dele ou não.
Se eu falar que pena pra isso que você falou, eu vou ser muito...
Vai, você é cruel, Alexandre. Não fale isso. Muito, por favor. E aí só nos resta passar...
Bodão que é o segundo cidadão mais famoso de Chapuri do Acre, né? Que é, só perde pro Armando Nogueira.
Olha que bela informação do Tintin, hein? Tintin sempre é brilhantando esse podcast. É, o Joseph Duff passou pelo Reza Haddad, né? Não vou fazer piadas com o Reza Haddad, assalto, essas coisas que acho que já deu, já passou o momento.
Baita atuação do Duff, que tava precisando.
Isso que eu ia falar.
Tava precisando que o contrato dele acabou nessa luta. O Duff
não deu margem pra rolar um assalto.
Né? Ah, era isso que eu ia evitar. Que beleza. Foi muito
que nem pra rolar uma maldade, né, também. É. Que beleza. Então, é bela atuação do Duff, jogou um boxe muito bem ajustadinho.
Duff ganhou os três assaltos, Alexandre.
Cara, esse negócio não acaba, maluco.
É infinito.
Infinito. Então, e todas as tentativas de assalto do Reza Haddad também. É, e o cara apanha e vai pra frente, bicho. Parece um zumbi, né? Parece um Jason.
Ah, muito duro, né?
É, muito.
É uma montanha de músculo, né? É,
e aí tomou porrada até amanhã e excelente atuação pro Duff renegociar o contrato dele.
Falando em.
O pessoal aqui nos comentários já tá pedindo pro Carrano contratar o Duff.
É, leva pro Brave. Eu até esqueci de mencionar essa, né? É, que a gente ia chegar.
Boa.
É um nome, né?
É, sim, porra.
Pra entrar na Europa também com a abertura. Alexandre, falando em boa atuação, pelos penas, o Arnold Allen bateu o Amir Khani numa luta interessante também, né?
O Marco é
no
Amir Khani, isso sim. Foi uma luta legal.
Já no card principal, isso.
É, eu achei uma coisa que eu achei legal desse evento seguinte, dessa luta, é que a gente teria, teoricamente, um confronto de estilo, né? Apesar do Amir Khani ser um bom lutador no striking também, o jogo dele mais forte é o grappling, né? O Arnold Allen é um lutador, um striker melhor do que o grappler. Então, O confronto de estilo favoreceu o estilo do Amir Khani e o Arnold Allen ganhou, sem dúvida, né? Então foi bem maneiro isso. A luta foi quase toda travada no grappling, né? Em scrambles, em mudança de posição, em troca de posição, mudança de domínio de quem está dominando a luta. É, o Arnold Allen mostrando que está muito bem treinado nessa questão, né? É, acompanhou muitas rotações do Amir Khani, teve bons momentos no ground and pound também, quando ele acabou por cima. Teve as quedas dele, né? O Amir Khani aplicou, acho que não sei se foram 4 quedas para um, 3 para o outro, mas ele também derrubou o Amir Khani e fez uma luta bem sólida, bem legal, e o Arnold Allen é um cara para ficar de olho.
Mais um para ficar de olho nessa boa categoria dos penas. E aí a gente passa para um peso que é abaixo, 140 libras. Penas é 145, né, Alexandre?
145.
Essa luta foi peso casado.
Foi peso casado do Marlon Vera contra o Brad Pickett.
O Marlon Vera foi chamado há uma semana e ele não poderia bater o peso galo e combinaram o peso casado, 140 libras.
E pro Brad Pickett, ele queria lutar porque era a despedida dele, né? Queria lutar em casa, não queria mexer na luta dele. E vencia a luta, né? Até tomar um senhor chute na cabeça.
Vencia a luta sem muito susto, né, cara?
Sem muito susto. Vencia a luta tranquilamente. Uma luta interessante, mas tomou um chutão na cabeça no terceiro round.
Tava morto o Brad Pickett no terceiro round.
Como é de se esperar, né? Até pelo cardio, pela idade dele, número de batalhas e tudo mais.
É, ele com certeza naqueles dois primeiros, ele deu tudo que tinha e que não tinha, né? Pra tentar terminar com vitória, carreira.
Porque era o último momento dele, né? De fazer isso.
Sim, o último momento. Acabou
que faltou gás no final pra segurar, porque faltava tão pouco, né? Faltando 1:10, ele levou a bicanca lá na palhaça e acabou perdendo a luta. O público vaiou muito.
Isso que eu falo, você acha que parou cedo? Correto. Você acha que parou cedo, Tintin? Porque quando o árbitro, o juiz central para, ou o árbitro central, enfim, eu sempre me confundo, Alexandre, mas o Pickett ainda tá mexendo os braços, mas ele tá meio no automático ali, né? Eu parecia que ele tá no piloto automático.
Ele tava vivo ainda, né? Então,
ele tava vivo, mexendo
os braços e tal. Mas
ele respirava ainda.
Mas assim, o Vera lhe deu um chute alto que pegou em cheio, o Pickett caiu, E ele deu mais umas duas marteladas ainda no chão, cara. Não tinha muito o que esperar ali pro Pickett só apanhar mais. Né? Ele não ia reagir. Tanto que ele meio que ficou chateado com a interrupção, levantou rápido assim para mostrar pro juiz que estava bem. No que ele levantou, ele deu uma cambaleada. Aí ele mesmo desistiu de reclamar.
Agora, Alexandre, vamos falar um pouco só do Brad, do Marlon Vera, equatoriano. A gente, acho que até por ter pegado a luta em cima da hora, não é o maior destaque. O maior destaque é a aposentadoria do Brad Pickett nessa luta, né? Ele é muito importante. Ele, apesar de não ter sido um cara de top 3 nível da categoria durante a carreira dele, muito importante para o mercado europeu, para o mercado inglês, junto com o Michael Bisping levando, e aí com o Ross Pearson também. Basicamente era a trinca que levava, que enchia ginásios na Inglaterra. Acho que já faz mais de 10 anos que tem evento, pelo menos deve estar fazendo 10 anos que tem evento na O2 Arena. Não sei qual vai ser o primeiro, se 2008, 2007, enfim, mas deve ter mais ou menos uns 10 anos de evento na Inglaterra, sempre cheio, e um dos responsáveis por isso é o Brad Pickett, que encarna o inglês clássico, entrando de suspensório, lendo jornal, de chapeuzinho. Inclusive deixou o chapeuzinho dele no centro do octógono. É um personagem do MMA que vai fazer falta para esse mercado, né, Ale?
É, esse personagem dele, literalmente, é um personagem, né? É uma homenagem que ele faz ao quase xará dele, Brad Pitt.
Isso.
Né? Do personagem Mickey One Punch, do filme Snatch, Porco e Diamante. Ele usava uma indumentária parecida dessa com o Brad Pickett. O Brad Pickett, ele entrou na época que não, na época pré-Reebok, que ele podia entrar do jeito que for, contra o Barão. Ele entrou fantasiado mesmo, com a mesma roupa, com a camisa de estradinha do Mickey. Ninguém ficou puto. O cara não tá respeitando, porque entrou de charutão na mão, de jornal.
Jornal.
O Pickett não tá respeitando o Barão. Chato pra cacete, caralho. O maluco tava fazendo o personagem do filme. Vá ser chato lá na casa do cacete, pô. Troço chato. E aí, essa questão que você falou da importância dele, ele fez carreira no WSC, né? Ele fez grandes lutas no WSC. O Tintin tem uma frase que eu acho genial, que ele era, né? Porque ele deixou de ser na fase final da carreira dele. Um lutador nota 6,5 que só faz lutas 8,5, né? A nota dele de 6,5 caiu no final da carreira dele, né, Tintin? Devia estar uns 4,5, 5.
E das lutas também.
E das lutas também caíram, exatamente. Que aí ele passou a acreditar muito mais no wrestling do que no boxe, que ele sempre foi conhecido por um boxe muito dinâmico, mas força...
Até o wrestling dele nos bons tempos era muito mais
animado. Era muito mais animado, isso, sim, sim. Porque começou a ficar um negócio meio lento, né?
Aqueles quedões de jogar o cara lá em cima
e tal. Isso. Ficou um negócio meio pra derrubar e travar, né? E aí, a parada é que ele já chegou, não só no UFC, mas no WSC, com uma reputação muito forte por ter lutado muitas vezes no Cage Rage, que era uma organização muito forte na Inglaterra, até ela acabar, né? O Vitor Belfort lutou lá, o Anderson Silva lutou lá, o Vitor Shaolin lutou lá, todos eles foram campeões.
O Belfort que tá aqui na bancada, olha aqui.
Esse cidadão aqui foi campeão, né? Então, muitas grandes lutas foram travadas no Cage Rage, uma das maiores lutas de todos os tempos, Evangelista Borg contra Melvin Manhoff. Então, o nocaute do El Uppercut no Anderson Silva contra o...
Era muito bom, assim.
O Tony Franklin, né? Esse evento era irado.
Herb Dean lutou lá, Alexandre.
Herb Dean lutou lá. Preste atenção.
Lutou.
Não arbitrou lá. Ele lutou lá, é verdade. Bem lembrado. Então, chegou uma época que o Brasil tinha 4 dos 5 campeões de Cage Rage. Então, era bem maneiro. E o Brad Pickett fez umas 9, 10 lutas no Cage Rage. Ele já era um cara consolidado na Inglaterra. O UFC soube explorar essa condição do Brad Pickett muito bem, e é um cara assim que muita gente, o fã médio, não vai lembrar dele, não vai saber por que a gente está prestando uma homenagem a ele, mas é um cara que merece sim, tá? Respeito em relação à aposentadoria dele. Seria muito legal se ele estivesse se aposentando com vitória, mas, cara, grandes lendas se aposentaram perdendo, né? Chuck Liddell, Randy Couture, mó galera, Dan Henderson, a maioria das lendas perdem, se aposentam perdendo. Brad Pickett é mais uma, né?
E quando, né, mesmo nessa fase final, se os lutadores que ele estava enfrentando arrastassem ele para algo mais animado, ele correspondia na pancada também, né? A luta dele contra o Thomas foi um exemplo, né?
Sim,
porra. Uma baita pancadaria, ele chegou a acertar uns dois bons socos encaixados no Thomas, que deu uma balançada.
Tu toma duas vezes o knockdown, mano.
Isso, nesses dois socos. Ele chegou no knockdown, é verdade, nesses dois socos.
Dois, isso.
E até depois o Thomas finalizou espetacularmente a luta também, mas foi uma luta muito interessante. Então, até fica com um gostinho de podia um pouco mais, mas fica aí o registro do Brad Pickett, uma outra boa, grande carreira notável dentro do UFC e do MMA. E muito emocionante a cena no final, no octógono, né, Alexandre? Tintin, ele chorando. O Vera também se emocionou.
O Vera,
né,
também se emocionou,
situação,
cara.
Todos
choraram muito.
Que maneiro, bicho. E aí ele deixou lá o chapeuzinho dele no centro do octógono, né? Que é uma, é uma, uma coisa assim representativa do final da carreira dele, como se você estivesse deixando a chuteira
a luva.
Dele, a luva dele. Né? Bem maneiro, assim, muito maneiro mesmo.
E o Gunnar Nelson, Alexandre, que você falou que ia ser campeão em dois anos, lá em 2009.
O Bruno, pois só é, para
então,
completar aí o que aconteceu de homenagem, antes da luta também, o pessoal da organização do evento, o Pickett entrou como se fosse um tratamento de campeão. Ele entrou com as luzes apagadas, né? Aquela história toda de apagar todas as luzes de ginásio. Ele entrou pelo lado da luta principal também, né? Que entra pelo outro lado do octógono e tal. E muito aplaudido. Enfim, foi. Além do chapeuzinho, teve essa homenagem.
A organização respeitou também a história dele, né? Correto, né? Corretíssimo. É, Alexandre, tá desconectando por causa do Gunnar Nelson. Agora vai, Alega, vitória, Cebolão e Juban. Finalização, guilhotina. Jogo agarrado, muito bem ajustado do Gunnar Nelson. Você que fala que ele é um peso meio médio, que tem que ficar de meio médio mesmo, né, Ale?
Opa, pequenininho ele, né, cara? Assim, tem gente que torce pra ele perder, pra ele poder descer logo. Ele perdeu pro Demian, né? Ele foi, aliás, a gente vai falar daqui a pouco, como que essa vitória do Gunnar Nelson mostra como o Demian é foda, né? E hoje a gente pode dizer, assim, sem medo, que o segundo melhor jiu-jitsu da categoria é a dele, porque o Sérgio Moraes não mostra.
Isso.
Né? Então o Sérgio Moraes seria tricampeão do mundo e tal. Seria o segundo melhor, mas ele
prefere ficar
dando tapa na orelha dos outros e devagar, né, ainda por cima. Então fica naquele rame-rame, naquele Serca Lourenço miserável lá. E enquanto isso, você tem um maluco com karatê excelente, um jiu-jitsu excelente, que melhorou o wrestling, né? Então é um cara que entendeu que ele precisava de um meio de campo para fazer as duas extremidades de distância que ele joga, né? Seja na luta agarrada no chão, seja na longa distância. Ele é um excelente controlador de distância. Além de ser faixa preta de kickbox, de karatê, ele treina com o Conor McGregor, que é um exímio controlador de distância.
Com o Kavanagh, né?
Isso, lá com o John Kavanagh, na SBG Ireland. Então você vê algumas questões muito parecidas com o jogo do McGregor.
Ele consegue compensar a questão do físico, inclusive, com essa movimentação e posicionamento.
Consegue, exatamente. E aí ele usa aquela questão da falsa base, de jogar o pé mais na frente, o pé dianteiro mais na frente do que ele pensa. Então isso é um negócio que atrai. Ele fica numa posição de lado que, teoricamente, deixaria o adversário querendo te chutar. Tá? E ele jogou, simplesmente ele jogou o Juban numa armadilha genial, porque o Juban fez isso.
Fez isso.
Né? Isso foi uma baita burrice do Juban. Quais eram os dois modos do Juban ganhar? Pressão no box dentro do Gunnar Nelson, na cara dele. Fazer aquele negócio tipo Chris Weidman contra Machida, sabe? Não adianta
fazer
você se
fazer
mover.
Fazer o John Lineker.
Isso, foi um John Lineker. Não adianta você se mover que eu vou estar na tua frente. Seja lá o que você fizer, eu vou estar na tua frente e eu vou te bater. Então foi. Eu acho mais o Weidman contra o Lyoto do que o Lineker.
Rafael dos Anjos também contra o Pettis, de repente.
Rafael dos Anjos contra o Pettis, apesar do jogo do Pettis ser um pouco diferente.
Isso.
O jogo do Weidman contra o Lyoto é porque o jogo do Lyoto é muito parecido com o Gunnar Nelson.
De karateka, né?
Porque ele também. Exatamente, porque
parece
ele é muito parecido karateka com o Gunnar Nelson. Então eu acho que essa é uma comparação mais precisa. Então tinha que ser aquela abordagem que o Weidman usou, e foi o que eu achei. Além dessa, seria uma abordagem de pressionar no clinch, porque o Juban é maior e mais forte, joga no clinch de costas na grade, esmaga ele na grade e faz ele se desgastar. Tá? Nas vezes que o Juban tentou o clinch, ele estava no meio do octógono, aí era uma baita burrice, porque ele estava dando espaço pro Gunnar Nelson derrubar ele, e no chão o pessoal falou: ah, é faixa marrom do Ed Bravo, que não sei o que lá, que ele é bom, tem guarda-ativa. Amigo, guarda-ativa contra os caras tipo o Gunnar Nelson é só pra você arrumar brecha pra ele te pegar, entendeu? Guarda-ativa é o quê? Você é o Demian.
É melhor que ele seja uma guarda fechadinha.
Isso, óbvio.
É ativo.
Você é guarda-ativa o quê? Você é o Demian? Você é o Serginho Moraes? Então você não vai fazer guarda-ativa contra ele, cara. Você é um cara assim? Então você não vai fazer guarda-ativa contra ele, que você vai dar brecha pra ele, vai te pegar, amigo. É outro nível. É outro nível de cara, entendeu?
Faz a retranca, Celso Roth, 10 atrás.
Faz a retranca, exatamente. Joga o quadril pro lado, se levanta e vai embora dali, bicho. Não vai ficar trocando guarda com ele, não, que você vai tomar prejuízo. Não tem jeito, entendeu? É burrice fazer isso. Então, ele caiu na armadilha que o Gunnar Nelson deu, cara. O Gunnar Nelson falou: vem cá, me chuta, que eu vou te engolir. E aí, quando o cara começa a te chutar, a sua noção de distância muda, né? E aí ele caiu no conto da falsa distância do Gunnar Nelson. E aí, numa posição dessa, ele tava mal colocado, deu um passo pra trás em linha reta. Você dá um passo pra trás em linha reta contra o karateka, que vai bater em linha reta? É claro que você vai pro tombo, amigo. E aí ele já tinha derrubado o Brandon Tett, que é um maluco gigante, derrubou agora de novo. Ele deu um pancadão no Juban, que o Juban foi pra vala, só não caiu, não sei como. Aí tomou outra bica na cara, E aí já era, né? Aí na hora ele não foi nem queda, cara. Ele tacou o Juban no chão. Na hora que entra o chute alto, ele faz assim no Juban. Ele pega o Juban pela cabeça e faz assim, vlá, taca ele no chão. Quando ele taca ele no chão, acabou. O Juban tava semi-morto, moribundo ali no chão, né? Tava já torcendo pro mundo acabar em barranco pra ele morrer encostado. O Gunnarsson só caiu por cima e falou, um abraço.
Diego Gintin que cunhou a frase: o que o Juban tem de bonito, ele tem de burro. Gintin, aonde o Gunnar Nelson vai na categoria dos meio médios?
Então ele é bem burro, hein, Bruno?
Essa foi a ideia de... Esse foi o enfoque, Gintin. Um abraço pro Henrique Munhoz, pro Fernando José. O pessoal vai chegando agora aqui na transmissão. Boa noite pra todos. Gintin, Gunnar Nelson vai aonde nos meio médios? Você faz coro ao Alexandre e a tantos outros que dizem que ele tem que descer logo? Ou você é a turma do tá no peso mais natural, se desgasta menos, aproveita se movimentando?
É, cara, eu acho que... Eu sempre falo... quando me perguntam sobre o peso do atleta, eu sempre falo, cara, daqui do sofá é bem fácil ele perder mais peso. Sabe? Porque não sou eu que vou ficar lá penando numa sala.
Ainda bem, né? Ainda bem que não é você, né? Então,
daqui do sofá, pra mim é tranquilão falar que ele pode perder mais peso.
Daqui do sofá, então, comendo um cheeseburger com uma banguionese, né? Que é a maionese de Bangu.
Exatamente. Daqui fica muito fácil achar que ele fica melhor de peso leve, é o que parece realmente. Mas, assim, cara, eu acho que ele já pensou nisso, entendeu? Eu acho que ele... todo mundo fala aqui, todos os colegas dele de treino devem falar, os treinadores dele devem falar, e ele se sente melhor, mais confortável para lutar na 77. A desvantagem de tamanho, quem fala muito isso é o Patrício Pitbull também. É o que ele já acostumou, ele sempre lutou com o cara maior que ele. Se ele for lutar de peso leve, assim como o Patrício, se for pro Galo, ele vai continuar lutando contra caras maiores do que ele. Então, assim, para passar um perrengue danado para lutar de peso Galo com caras maiores do que ele, no caso do Nelson de peso leve, ele passa menos perrengue e luta contra caras maiores que ele, mas de repente com ganho de desempenho ali, né, melhor preparação, sem tanto desgaste no corte de peso, que lhe dá um preparo físico melhor na luta. Então, assim, a gente bate muito nessa tecla, mas sei lá, cara, o atleta escolheu dessa forma, ele acha que é mais fácil e que é mais jogo para ele lutar nessa categoria. A gente tem que avaliar como é que ele fica dentro dessa divisão, né? Eu acho que ele é um cara muito bom, muito consolidado ali no top, no ranking. Perdeu algumas lutas aí que são recuperáveis até pela idade dele, não é um cara... É um cara que ainda está em evolução, né? Daqui a pouco ele vai ter mais uma chance ali de chegar no top 5 e talvez possa dessa vez vencer e dar esse passo à frente. Então, sei lá, acho que toda a luta a gente fica falando muito do peso do Gunnar Nelson. Eu não gosto de nada muito repetitivo, não.
Não, além disso...
a gente está muito repetitivo nesse assunto.
Além disso, cara, talvez ele já esteja um passo na frente, porque eu acho que até o final do ano que vem a gente ainda vai ter muita gente mudando de categoria por causa de entender que não dá pra brigar contra a proibição da reidratação com soro. O pessoal
fica desmaiando em banheiro.
Exatamente. Então o vagabundo vai ver que essa parada vai acabar, vai diminuir a longevidade do cidadão. Entendeu? Então talvez o Gunnar Nelson já esteja até um passo na frente dos outros, entendeu? Em relação a isso.
É um esporte muito novo, né, Alexandre? Todo mundo ainda tá se acostumando com que é o certo, com o que é o errado. Por enquanto, as pessoas vão muito na onda de quem é o vencedor, né? Aquela frase de que é a história contada pelos vencedores e tal. Então, o pessoal ainda está se acostumando, não tem, como você sempre fala, ainda não tem um padrão,
um protocolo definido.
De treinamento ainda bem estabelecido.
E falando em história escrita pelos vencedores, Alexandre, Jimmy Manua, nigeriano, foi para a 17ª vitória em 19 lutas, perdendo apenas nesse meio do caminho para Alexander Gustafsson e Anthony Johnson, né? E agora enfileirou o Vincent Pro e o Corey Anderson. O Manua, que apesar dos 37 anos, se mostra num ótimo nível dentro da categoria rasa dos meio pesados, mas ainda falta aquele pouquinho, né? Para chegar no top, ou não, ou tá na hora de dar uma chance maior para ele. Ele conquistou uma vitória sobre o Corey Anderson com um belíssimo soco, que na hora nem me pareceu... Não foi um dia aquele diretão que você encaixa lá de trás, mas ele encaixou o soco muito bem, né? Parecia um cruzado curto que ele pega. Um gancho, né? Ou foi aquele soco que entra daqui, Alexandre? Isso, como é que chama?
O bolo punch.
É. Que é um gancho meio upper. Enfim, encaixou um ganchinho bacana no Corey Anderson, que foi pro saco ainda no primeiro round. O que você diz, Alexandre, desse retrospecto do Manu? Que ninguém dá muita atenção, mas dentro dessa categoria rasa tá aí. Mais uma vitória pra ele.
17 vitórias, 16 por nocaute, 13 ou 14 no primeiro round. Então, esses retrospectos falam por si só. Né? Ele é um
e cavalo. Só perdeu de dois top 3 da categoria.
Ele só perdeu de dois dos melhores, né? O bicho é um cavalo, né? Como ficou claro. E uma coisa que eu achei legal é o seguinte nessa luta dele. O Corey Anderson, ele por tanto treinar, vendo o Frank Edgar e o Mark Henry treinando, ele meio que pegou uns cacuetes do Edgar de ficar rodando o braço e balançando muita cabeça e ficar rodando. Assim, ele tem uns cacuetes do Edgar, falta ele pegar um pouco do talento do Edgar também, mas enfim.
Seu amigo Frank Edgar, né, Alexandre?
Meu grande
não
camarada Frank Edgar, né, que tava lá no... É, não se passa por osmose, né, Tintin? Frank Edgar, que era o comentarista da transmissão gringa do Brave, né, tava lá em Curitiba, lá junto com a gente. O Corey Anderson, ele tentou essa abordagem de rodar, sair da direção da mão esquerda, da mão direita do Manua, para tentar entrar numa queda e botar a luta pro chão. Assim, ele não teve nenhuma tentativa de queda sem finta, assim, muita dificuldade para derrubar o Manua, não teve nenhum problema. E eu achei sensacional o modo com que o Manua se portou dentro do octógono. Não saiu caçando, não... meu irmão, o cara tava lá na dele como se ele tivesse esperando a hora de sei lá o quê, esperando a hora de alguém chamar ele para ele ir fazendo. Tava lá, vamos lá, você tá vindo pra cá agora, beleza, ah, agora você parou, toma, pei, acabou a luta. Quando eu olhei, eu falei, nossa senhora, que bicho vândalo.
Foi tipo golpe de quem sabe trocar, né?
Tipo golpe de quem sabe trocar, de quem sabe aonde o cara vai estar e o que ele precisa fazer quando o cara estiver onde ele quer que ele esteja, entendeu? E aí, como o Tintin também lembrou bem na resenha, é muito a lá Mark Hunt, né, largou aquele pancadão e saiu fora e foi bater um papo ali com quem tava do lado, porque o maluco acabou, caiu de cara no chão, acabado. Não tinha mais nenhuma condição dele voltar. Nocaute monstro do Jimmy Manua. E agora é o seguinte, pediu title shot. Falou que não quer lutar com o John Jones porque John Jones is on steroids. Né? Baita malandrão.
Malandrão, né?
Quem quer lutar com o John Jones? Ninguém quer lutar com o John Jones. Então aí usa essa desculpa. Ah, ele é mau caráter, ele é bandido, ele usa anabolizante, não quer lutar com ele. Sim,
pô, vou te dizer, Alexandre, se eu sou um meio pesado de elite... Eu ia querer lutar com o John Jones agora, cara.
Agora é a hora, né? Sim, o cara em dois anos lutou uma vez.
Ele ficou um ano parado, voltou cheio de ferrugem contra o Vincent Pro. Agora ele tá mais um ano e pouco, sei lá.
Com a cabeça sabe-se lá onde, né, que ele tem andado. Então, sabe, sim, é a melhor hora de você pegar o John Jones agora. Sem dúvida nenhuma.
Eu arriscaria. Já apostar é alto, mas a recompensa pode ser muito grande também.
Verdade. Aí, o que ele pediu? Ele pediu o vencedor de Daniel Cormier e Anthony Jones, que lutam agora no dia 8 de abril, no UFC 210, disputam a revanche.
O Gustafsson tá casado com alguém?
Gustafsson e Glover.
E Glover, é verdade. Ele pode pegar o vencedor dessa luta, de repente, né?
Pode. Ele já perdeu de um deles, né? Em casa, inclusive, mas sim, vale. Pode ser.
Tem o Shogun também, que o João Gabriel até casou ele com o Shogun.
Coitado do Shogun. Também é uma opção. Né? Mas, cara, eu acho meio. Eu vi gente no MMA Junk, por exemplo, o Ben Fox, defendendo que não é absurdo ele pedir o Daniel Cormier, eu acho. Hoje é absurdo ele pedir o Cormier, mas vencedor,
eu acho,
né?
Eu acho que era absurdo casar ele com o Cormier, não ele pedir. Ele pedir
assim, posso pedir uma Ferrari também.
Né? Exatamente. Se alguém vai te atender, o outro, é verdade. Então, tomara que o Mick Mendes não atenda, né, esse pedido, mas os matchmakers do UFC têm feito coisas que até as santidades duvidam. Então, eu acho que eu não daria não, cara. Mas não dá também pra ficar dando muita coisa abaixo, entendeu? Aí é vencedor de Glover contra Gustafsson. É o perdedor de Anthony Johnson contra Daniel Cormier, entendeu? Ou de Jones. É uma parada dessa aí. Vambora e vamos pra frente agora.
Alexandre Amin.
Ele pediu o David Haye também, né, Alexandre?
Ele pediu o David Haye no card preliminar de Conor McGregor e Floyd Mayweather. Né? Não é possível um negócio desse. Virou palhaçada.
Falando em palhaçada, vamos encerrar essa que está acontecendo agora. Leandro Amin, por favor, trilha de encerramento. Bem, Alexandre, o programa hoje bastante preenchido, né, pelo Brave 3 e pelo UFC Londres. Semana que vem a pauta livre, né, sem o UFC no fim de semana, então sortearemos esse Vitor Belfort, que está aqui na bancada ao lado do Alê. Vamos falar um pouco de Pride, vamos falar do... Enfim, vamos bolar uma pauta bacana, a gente discute. Se vocês tiverem sugestões, enviem também para a gente do MMA Brasil. O It's Time volta semana que vem. Alê, suas considerações finais. Novamente agradecendo ao Lucas Carrano pela presença aqui com a gente. Deixo um abraço pessoal. Aí, até a próxima segunda-feira, pessoal. Agora o podcast está em 9h30.
9h30 da noite, né? Depois do programa do Trajano. Então, agradecer a audiência de todo mundo. Vou dar uma olhada aqui na... Pessoal, muita gente botou muita sugestão de temas que a gente pode trazer para a mesa na semana que vem.
No grupo de colaboradores, né?
No grupo de colaboradores e aqui nos comentários do player da Central 3. Né? E o podcast do Pride vai ser daqui a 2 semanas, porque no dia 7 de abril faz 10 anos que o Pride acabou. Então, na semana, a gente vai fazer um podcast especial sobre os 10 anos do Pride. Então, semana que vem ainda é um livre.
Eu quero dois de Pride.
Também pode ser, né? Que não vai ter espaço para falar do Pride uma vez só. Mas podemos fazer 2. Então é isso aí. Um abraço para geral. Muito obrigado pela audiência.
Diego Tintin, boa noite.
Boa noite, Bruno. Você viu hoje que hoje saiu...
Roubaram a mocidade, é isso
que falar. A mocidade foi a campeã moral do carnaval desse ano.
Ah, né? Mas já era desde o desfile. Leandro Amin estava lendo sobre isso aqui no estúdio,
hein? Existia, tirou ponto do que não existia. Mocidade, campeã moral do carnaval. Um abraço, Leandro Amin. Um abraço, Bruno Sader. Um abraço, Alexandre Matos. Valeu. Um abraço para todos que estão ouvindo também, lógico.
Diego Tintin, li agora sobre isso, me informei. Parece que o jurado tirou um décimo do destino, que foi muito cruel com a Portela por 30 anos.
Excelente definição. Ou seria Portela o Reza Madad do carnaval? Olha lá que polêmico eu fui agora. Tô brincando com a Portela. Queridíssima Portela. Pessoal, obrigado por acompanhar. Até semana que vem, 9h30 da noite, ao vivo no Facebook da Central 3, no podcast. Depois você assina e recebe no celular. Abraços!